O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que estão tentando viver a vida de Cristo, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu. E que bom que você está conosco ao iniciarmos a nossa 8ª semana da série Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Não dá para acreditar, mas já estivemos com você 7 semanas e estamos iniciando hoje a 8ª semana. Nessa 8ª semana nós vamos focar muito nesse ministério público de Jesus, de cura, de ajuda, de libertação, de convite, e eu oro que você também possa vivenciar isso na sua vida. Como você sabe, os aprendizes de Jesus vivem por um lema. E o lema dos aprendizes de Jesus na nossa comunidade, O Resgatador, é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os aprendizes de Jesus desejam viver, amando a Deus, amando o próximo e amando a si mesmos. Já que estamos iniciando uma nova semana no Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, isso quer dizer que nós temos um novo verso a memorizar. Como você já sabe, a cada semana nós escolhemos um verso da porção que nós iremos ler para que você possa memorizar. E eu espero que você possa estar repetindo esses versos todos os dias. E eu tenho certeza de que no momento exato Deus vai trazer esses versos à sua mente para lhe confortar, lhe encorajar e para que você possa ser usado, usada ao confortar e encorajar alguém. E o verso áureo para essa semana vem de Lucas 4, verso 40. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Esse é o trabalho do Messias, de libertação, de apresentar o reino de Deus. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então vai lendo esse texto, vai memorizando, vai tentando inculcar no seu coração e na sua mente. Bem, hoje nós vamos ter um encontro todo especial e eu penso que Deus vai te abençoar. E eu quero desafiá-la a se preparar para ter esse encontro com Deus, a estar na presença de Deus. Como nós sabemos em Hebreus 4:16, nós temos uma promessa muito linda. A promessa que diz que assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus, Ele está nos aguardando para ter um encontro conosco diariamente. E todas as vezes que nós vamos à sua presença, diante do trono da graça, nós não saímos de mãos vazias, porque Ele tem algo reservado para nós, a sua presença. E a sua presença apresenta para nós graça, receber aquilo que não merecemos, graça. Mas Ele também tem misericórdia, não recebermos aquilo que merecemos, essa misericórdia. É um trocadilho de palavras, mas é importante entender que Deus, Ele supre para todas as nossas necessidades. Então, tome esse um minuto para se preparar para que você possa ter esse encontro com Deus nessa manhã.
Thank you.
Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, pelo privilégio que temos de estarmos juntos e começarmos a oitava semana desta jornada de experimentar Jesus no livro de Lucas. Mais do que nunca, suplicamos por tuas bênçãos. Mais do que nunca, suplicamos pela tua guia. Suplicamos, Pai, que a tua graça e a tua misericórdia possa nos envolver. Senhor, perdoe todos os nossos pecados e fale o nosso coração. Como lemos no verso a memorizar dessa semana, Jesus é aquele que cura, que é capaz de curar todas as enfermidades. E eu suplico agora, Pai, cura. Cura física, cura emocional, cura social, cura econômica, cura espiritual, cura familiar. Que cada pessoa que está ouvindo a minha voz possa ser abençoado juntamente com seus amados. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Muito bem, hoje nós vamos ler os versos 38 e 39 e refletir nesses dois versos. E eu quero só aqui fazer uma recapitulação breve de onde nós nos encontramos. Jesus, após o seu batismo, foi ao deserto, passa 40 dias em comunhão com o Pai, é tentado. Vence, ele se submete ao Pai. Ele vem e começa seu ministério público na Galileia, focando nas sinagogas. Esse local, esse ambiente, que era um hall para a comunidade realizar as suas atividades. E porque a comunidade faz as suas atividades nesse ambiente chamado sinagoga, a comunidade também se encontra no sábado, nesse local, para estudar a palavra. Nós vemos Jesus chegando a Nazaré, onde ele foi criado. E ele agora apresenta, ele tem a oportunidade de ensinar a dois momentos de leitura da Bíblia, ou da Torá, ou da Bíblia hebraica. O primeiro momento é focado na Torá, e o segundo momento é focado nos outros livros, focando nos profetas. E uma pessoa costumava escolher o texto a ser lido e explicava esse texto. E aqui, Jesus escolhe o texto de Isaías 61, basicamente Isaías 61, ali na sua visita no sábado em Nazaré. E eu quero ler esse texto de novo porque ele é importante, porque a gente precisa manter esse texto em mente. E o texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Verso 20 de Lucas 4, Jesus fechou o livro, devolveu o assistente e sentou. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus, ele naquele momento, ele busca um texto que falava do reino de Deus e do seu Messias e da descrição do Messias, que ele veio para libertar, para pregar as boas novas, que ele veio para dar visão aos cegos, trazer liberdade para os oprimidos e o tempo do Senhor. O que nós vemos aqui é a descrição do Messias, mas também uma descrição do reinado de Deus. Quando Deus, por sua vez, toma conta ou começa a tomar domínio sobre o seu reino. E isso é um ponto importante porque nós vamos ver esse desenvolvimento do reino de Deus no Evangelho de Lucas. Ele começa a soltar algumas pinceladas e a gente precisa prestar atenção. Eu já disse para vocês antes, se você fazer uma análise dos ensinamentos de Jesus, das suas palavras, das suas parábolas, você vai perceber que o seu ensinamento e o seu contexto está ligado ao reino de Deus, que Deus é soberano, que Deus é rei. As boas novas do reino de Deus: Deus governa, Deus é rei. E se ele é rei, ele precisa ser o seu rei. Então você precisa se submeter a ele, obedecer a Deus e ao seu reinado, viver conforme os princípios, os valores do reino. E o que nós vemos Jesus fazendo aqui é demonstrando na sua vida como viver debaixo do reino de Deus, como ser um cidadão do reino de Deus. É uma pessoa que vai se submeter completamente a Deus e à sua direção. E é por isso que Jesus se submete ao Espírito Santo. É por isso que ele vence as tentações, porque ele não desvia o seu pé de obedecer à palavra de Deus. Ele só faz aquilo que o Pai faz. O reino de Deus é um reino poderoso, com poder, que não tem nada que possa derrotar ou interromper o domínio de Deus. Não são os demônios, e ali Jesus, no seu primeiro milagre, como é relatado no livro de Lucas, é apresentado, ele expulsa um demônio na sinagoga. Nada pode ser... se opor ao reino de Deus. Nada consegue vencer o reino de Deus e o seu domínio. E é esse reinado que Jesus apresenta, é esse reinado que Jesus convida as pessoas a se submeterem e é esse reinado que Jesus convida as pessoas a viverem como os valores e princípios desse reino. E a gente vai daqui a pouco enxergar no Sermão do Monte, onde nós vemos de forma clara o currículo do reino de Deus, como se comportam os cidadãos do reino de Deus. Nesses cidadãos do reino de Deus ou no reino de Deus, não existe diferenças, acepções de pessoas. Aqueles que são considerados desfavoráveis aos olhos dos homens, os pobres, como a gente falou, e pobre não numa situação simplesmente socioeconômica, mas pobre numa situação geral de desfavorecimento aos olhos dos homens, né? Que pode ser uma questão econômica, pode ser uma questão de gênero, homem, mulheres, essa diferenciação que existia no passado, em especial de mulher, que mulher é um segundo nível, de classes sociais, né? De famílias, aquela veio daquela família não é tão boa, né? Todas essas que são desfavoráveis eram considerados pobres, aqueles que não eram judeus, os que eram forasteiros, esses eram considerados pobres. E agora o reino de Deus vem trazer uma visão de quem é o cidadão, quem é a humanidade. Não tem, não tem judeus, não tem gentios, não tem homens, não tem mulheres, não tem escravos, não tem livres. Todos somos um em Cristo Jesus, todos somos um no reino de Deus. Então Jesus vem trazer a justiça do reino, nivelar as situações, mostrar que o reino tem poder, que o reino é diferente. E agora o cidadão do reino precisa viver conforme os valores e os princípios desse reino. E a gente vai vendo esse desenvolvimento dessa ideia no decorrer de Lucas. Ok? E aqui nós chegamos no verso 38 de hoje, 38 e 39. O que acontece no verso 38 e 39? Onde que Jesus estava? Bem, Jesus era sábado, ele estava na sinagoga, ele havia ensinado na sinagoga e agora ele sai da sinagoga. Na sinagoga ele libertou aquele jovem endemoniado, mostrando que Deus tem poder sobre os demônios, que o reino de Deus prevalece sobre os demônios, que o reino de Deus não verá opressão, não verá domínio do mal. E agora ele parte para um outro local. E antes de nós lermos, eu decidi mostrar algumas imagens do sítio arqueológico de Cafarnaum, para que você possa visualizar. Eu sei que você que está escutando no podcast, quem sabe não vai conseguir ver. E se quiser, corre lá no YouTube depois, no Facebook do O Resgatador, e veja as cenas do sítio arqueológico aqui de Cafarnaum, onde Jesus se encontra. Então, aqui o que você está vendo é o Mar da Galileia. Ok? Então a imagem aérea do drone, ela está chegando aqui no sítio arqueológico de Cafarnaum, essa cidade que se tornou a cidade base para o ministério de Jesus. Você vê algumas escavações ali, você vê um prédio branco. Esse prédio branco é a sinagoga que foi construída posteriormente à sinagoga de Jesus, que Jesus esteve, e, né? Você vê algumas casas ali. Deixa eu chamar a sua atenção aqui para algumas coisas nessa foto aqui. Olha, então esse prédio branco aqui que você está vendo, ok? que é um prédio que chama atenção e o mais belo, é da sinagoga onde Jesus estava ensinando e expulsou o demônio desse jovem, ok? Ele é branco hoje, mas você consegue ver a sinagoga que era do tempo de Jesus, que está abaixo, então essa sinagoga foi construída em cima. Você consegue ver aqui as casas, são casas pequenas, casas simples, as escavações arqueológicas identificaram, vamos dizer, utensílios simples, não de muito valia, para aquela época. Nós vemos muitas anzóis mostrando a realidade de que era uma vila pesqueira por causa do Mar da Galileia. Você consegue ver abaixo aqui do próprio... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Isso, aqui, ó. Que ainda não foi feita escavações, né? Do lado de fora desse pequeno muro. Então, essa cidade se estendia mais. E o que chama atenção é esse prédio também, né? Que com formato, um teto, um formato um tanto diferente. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Então, isso aqui é uma foto de dentro da sinagoga. Uma sinagoga branca, tá bom? Você percebe os bancos aqui, ó, ao redor. As pessoas sentavam ao redor. Os homens sentavam... As crianças sentavam no chão, muitas vezes, se não tivesse espaço, nos bancos ao redor. Então, algo meio que circular. Ao sair da sinagoga, essa é a imagem que você tem. Você tem ver aqui as casas, tá bom? Pequenos cômodos, casas pequenas. Mas você vê esse prédio grande, que é um prédio moderno, que foi construído em cima de uma casa. E esse prédio foi construído em cima dessa casa. E essa casa acredita ser a casa de Simão Pedro. Então, foi construída uma igreja em cima da casa de Simão Pedro. E por que estou chamando a atenção aqui? Porque foi nessa casa que o relato dos versos de hoje ocorrem. Foi nessa casa que o que nós vamos estudar hoje acontece. Então, vamos lá. Depois de sair da sinagoga, naquele dia de sábado, Jesus foi à casa de Simão. Interessante que até agora, no Evangelho de Lucas, nós não temos nenhuma descrição ou apresentação dos discípulos de Jesus ainda. No capítulo 5, já vamos começar a ver esses daí. Mas ele dá uma informação, preste atenção, Simão. E provavelmente as pessoas, aqueles que estavam ouvindo Lucas, tinham já ouvido falar de Simão Pedro. Né? Eles, de certa maneira, estavam familiarizados com Simão. Então, o que Lucas está falando, olha, Jesus saiu da sinagoga e foi na casa de Simão, não muito distante. Aqui a gente está falando de uns 30 metros da sinagoga, tá? Como a gente viu pelas fotos e pelas imagens. Tá? E então, mesmo Jesus não falando, a turma provavelmente tinha uma noção. No próximo capítulo, Lucas vai fazer uma apresentação mais formal de Simão. Mas eles tinham ouvido falar de Simão Pedro. Pedro esteve em Antioquia com Paulo, né? Nós vemos isso na carta aos Gálatas. E provavelmente Lucas estava lá também. E Pedro escreveu para pessoas. Pedro era conhecido nos grandes líderes da igreja. Então tem recomendações de Pedro e tudo mais. Então as pessoas com certeza sabiam que era Pedro. Tinha essa noção. Então Lucas faz uma menção, né? Foi a casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Vamos parar por aqui. Então, Simão, ele é conhecido, Jesus vai na casa dele. Alguns perguntam, por que Jesus foi na casa dele? Bem, alguns dizem, talvez Simão quis oferecer uma comida para Jesus, né? Já que ele foi o pregador sinagoga, vamos para minha casa, não ficar longe daqui, vamos lá, nós comemos. Essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é que Simão comentou que a sua sogra não estava bem e Jesus fez questão de ir visitá-la. Mas o que nós vemos, chegamos ao final, é que Jesus está ali. E aqui, olha que interessante, a gente vê um movimento de Jesus da sinagoga para casas. Tá? Isso é muito importante, porque até agora Lucas focou aonde? Na sinagoga, nesses ambientes da comunidade, desses halls da comunidade, onde as pessoas se encontravam para suas atividades. O foco de Jesus focou nas sinagogas. Então, até agora, o que a gente ouviu do ministério de Jesus estava implicitamente ligado às sinagogas. Mas agora ele sai da sinagoga e o seu ministério começa a se manifestar nas casas. Olha que interessante. O reino de Deus, ele se manifesta em todos os lugares. Ele não está no templo em Jerusalém. Ele está aonde as pessoas estão, nas concentrações das pessoas, aonde, como se fosse nas sinagogas, onde as pessoas se encontram, sejam nos supermercados, sejam em teatros, sejam em estádios, sejam em locais de esporte. O reino de Deus se manifesta aonde as pessoas fazem vida. E o reino de Deus vai se manifestar aonde? Nas casas. Esse poder, ele precisa ser evidenciado não dentro de quatro paredes. O conceito do reino é tomar conta da nossa vida, é fazermos vida com Deus e um com o outro. E agora esse movimento de Jesus da sinagoga para as casas, ele é crucial. É um movimento que também ocorre em Atos, e já que cremos que Lucas escreveu, essa sequência, eles começam na sinagoga, vão para as casas, e agora Jesus vai para a casa de Simão. Lá ele encontra uma mulher doente. Se uma mulher está doente, doença, como eu disse já, ela tem um conceito de ser um castigo de Deus. A maioria das doenças, elas estavam associadas com o castigo. Fez alguma coisa errada, Deus estava castigando você. Então, a pessoa que tinha uma doença, ela é considerada uma desfavorável, uma pobre. Ok? Nesse contexto de Lucas 4, 18 e 19, diz aí 61, né? Jesus vem trazer as boas novas aos pobres, libertar os cativos, libertar os oprimidos, dar visão aos cegos. E aqui o que nós vemos é Jesus indo ao encontro do desfavorável. É um movimento lindo, é Deus indo ao encontro ao desfavorável. Sabe, hoje o movimento dos aprendizes de Jesus precisa ser o mesmo: ir ao encontro aos desfavoráveis. Muitas vezes nós ficamos dentro desse prédio que chamamos de igreja e esperamos que as pessoas venham até nós para que possamos servi-las. Mas o movimento do reino de Deus é manifestação de ir até o encontro das pessoas pobres, das pessoas desfavoráveis, e deixar o reino se manifestar trazendo alívio, trazendo libertação. E isso é muito lindo, isso é muito especial para entendermos. Então, ela é considerada uma desfavorável, uma pobre espiritual, porque ela está doente, mas também porque ela está na casa de Simão Pedro. E isso é interessante porque, na maioria das vezes, as mulheres, elas moravam ou viviam, as mães, com seus filhos, ok? Com seus filhos homens, se assim eu fosse. Ela não está vivendo, ou indicação aqui, primeiro, talvez ela não tenha um esposo, então ela já saiu de casa, quem sabe é uma viúva. Segundo a situação, ela provavelmente não tem um filho homem porque está vivendo com a sua filha, que é casada com Simão. Aqui nós temos várias situações. Primeiro, se ela perdeu o esposo, então ela é uma viúva, é uma desfavorável, é uma pobre. Se ela não teve filho homens, e esse pode ser uma situação, ou ela perdeu o filho homem dele, chegou a descansar, ela é uma desfavorável. Infelizmente, naquela época, as mulheres não tinham respeito. Esse respeito não é porque Deus não dava o respeito, é porque a cultura imprimia esse conceito. E nós vemos a restauração de Deus, aquele plano original, que o homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Ambos foram criados, mas o pecado traz essa disparidade. E o que nós vemos Jesus fazendo é trazendo essa justiça, trazendo misericórdia para corrigir essa distorção. Só de Jesus prestar atenção às mulheres, dizendo: você é importante, porque naquela época os líderes religiosos não prestavam atenção. Ele está dizendo: eu considero vocês, vocês são importantes, vocês são a imagem de Deus. Então essa mulher está doente, ela está numa situação que provavelmente perdeu o esposo. Se teve filho, ou ele faleceu, ou ela não vive com ele, mas vive com Pedro. Isso quer dizer que só teve, quem sabe, mulheres na sua... Como foi mãe de mulheres, uma coisa, você não deu verdadeira descendência, porque descendência se dá quando é filho homem. Essa visão da época, Né? Então, essa mulher, teoricamente, ela é uma pobre socialmente, é uma pobre espiritualmente na visão das pessoas, sabe? Ao ponto que ela não foi nem à sinagoga, né? E ficou em casa porque estava doente. E aqui ela fala que estava muito doente e com febre muito alta, uma expressão daquela época que quer dizer que existiam níveis de febre e com a ideia de febre que levaria à morte. Né? Lucas, provavelmente, que era um médico, ele descreve a situação com maiores detalhes. Então ela está prestes a morrer, sabe? E uma pessoa desfavorável, uma pessoa que tem uma doença, então está sendo castigada por Deus, uma pessoa que, quem sabe, já perdeu o esposo, que não teve filho, sabe? Só quer dizer que é uma pessoa que é desfavorável, é uma pessoa que não pode ser abençoada, é pobre, tem que ser isolada. E é uma bênção a morte dessa pessoa na visão daquela época. Essa pessoa que não é amada por Deus tem que morrer mesmo. E isso é muito triste, isso é muito triste. Mas o reino tem outros valores. Jesus apresenta outros valores. E aqui vem quando, né, ela estava com febre, quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama. Jesus vai ao encontro da necessidade. Ele não ignora aquela que é desconsiderada desfavorável aos olhos humanos, seja por ser uma mulher, seja por estar doente, quem sabe ser uma viúva, por não ter filhos homens. Deus se aproxima dos desfavoráveis. Interessante que ele poderia ser, até de certa maneira, considerado impuro espiritualmente, Jesus, por fazer esse ato, segundo a visão da época, de tocar em alguém doente e tudo mais. Mas Jesus pôs-se ao lado da cama. Esse é o trabalho do Messias. Estar do lado dos leitos. Esse é o trabalho dos aprendizes de Jesus. Estar do lado dos leitos. E repreendeu a febre. Olha que interessante. Repreendeu. É a mesma ideia ali. Da expulsão do demônio, repreendeu o demônio, repreendeu a febre. Ele não fala, vamos dizer, com a mulher, com a mãe, com a sogra de Pedro, de Simão Pedro, mas ele fala a febre, repreende a febre, dando até a ideia de como se a febre ela tivesse uma similaridade, vamos dizer, com a própria expulsão de demônios. Até alguns comentaristas dizem, não, provavelmente ela estava com febre por causa de quem sabe, ela estava uma forma de possessão, algo desse tipo. Coisa que eu não creio. O que eu vejo aqui é a autoridade que Jesus tinha no poder de Deus. O reino de Deus, ele tem autoridade sobre os demônios, e o reino de Deus tem autoridade sobre as doenças. E naquele momento que ele repreendeu a febre, que a deixou. No exato momento que Jesus fala, ela não vai começar a ficar melhor. Ela é curada completamente daquela febre que provavelmente levaria ela à morte. Deus é soberano. Lucas está descrevendo que Deus é soberano sobre os demônios e sobre as doenças, porque o reino de Deus é soberano. E Jesus agora tem poder. E para aqueles que, quem sabe, do mundo pagão achavam que eram os demônios que traziam as doenças, ou era consequência ali, né, dos deuses castigando, né, uma visão pagã que infiltrou o judaísmo e que infelizmente faz parte da nossa sociedade hoje, Jesus está dizendo, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus ama, o reino de Deus cura, o reino de Deus liberta. Então, o nosso ministério de aprendiz de Jesus é amar, curar, fazer como Jesus. E aí o que acontece? Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Qual que foi a resposta daquela que experimentou, vivenciou o reino? Ela começou a servir. E quem sabe ela ajudou ali a preparar a alimentação que Jesus foi comer, né? Ele foi naquele dia na sinagoga, quem sabe, para comer. Dali da igreja foi para comer na casa de Simão, né? Eles tinham um jejum, né? Existe um jejum na observância do sábado, nos rituais sabáticos na cultura judaica. Esse jejum até se referido lá em Isaías 58, né? Bastante interessante. Um dia a gente vai conversar sobre isso daí, tá bom? Qual que é o jejum que Deus espera de nós, né? E aqui o que nós vemos, ela indo servir. Ao você experimentar o reino, o que que você faz? É interessante que muitas vezes as pessoas, ao experimentarem o reino, elas vão e ficam dentro de quatro paredes. O reino que é manifestado fora das quatro paredes, das quatro paredes da igreja, ele ganha força nas casas, nas ruas, aonde as pessoas fazem vida. E ali as pessoas serem expostas ao reino de Deus, elas são levadas a servir, amar como foi amada, para servir como ela foi servida. A mãe da esposa de Pedro, que nem a Bíblia dá um nome, a mulher sem nome, desconhecida. Você já sentiu assim? Sem nome, desconhecida, sabe? Não reconhecido, ignorado. Essa mulher foi sentida assim. Não sabemos nem o nome dela. Mas ela mesmo assim foi amada, que o Filho de Deus foi ao lado da sua cama e a serviu. E agora ela quer amar e servir como ela foi amada e servida. E eu e você precisamos também amar e servir como Deus tem nos amado e servido, como os aprendizes de Jesus têm nos amado e servido. Precisamos ser a extensão do reino, a extensão do ministério de Cristo Jesus. E Lucas faz isso de uma maneira maravilhosa. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado por teu cuidado, obrigado por essa linda reflexão e compreensão do trabalho do Messias, o que é o reino de Deus, como ele se manifesta, atrás de quem que ele vai, reconhecendo a todos, resgatando a todos, libertando a todos, amando a todos e servindo a todos. Que possamos ir atrás daqueles que são rejeitados, ignorados, seja pela sua forma de pensar ou sua forma de agir, e que possamos amá-lo e servi-lo da mesma maneira que Cristo nos ama e nos serve, e da mesma maneira que como Cristo os ama e os serve. Fica conosco, é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as perguntas de reflexão. Eis aqui as perguntas. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Foi muito bom estar com você hoje. Eu espero que você possa estar conosco amanhã. Eu espero que você possa experimentar o reino de Deus, a manifestação do reino e do seu Messias Cristo Jesus na sua vida, que você possa se tornar um cidadão do reino ao aceitar a soberania de Deus, a guia dele e expandir o reino através do seu amor e do seu serviço. E eu espero vê-lo, eu espero vê-la até amanhã. Que Deus te abençoe.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.